Estamos de volta com o Estação CBN. Desde já, obrigada pela sua companhia. Agora a gente vai falar, agora a gente vai conversar, né, aqui dentro do nosso quadro CBN Direito em Pauta, ainda falando sobre planos de saúde que não cumprem com atendimentos específicos. A gente está recebendo o Dr. Robert Freitas, advogado, para conversar com a gente mais uma vez. Doutor, bom dia.
Bom dia, Tatiane.
A gente vai conversar também hoje com a Jaqueline Lobato, que é mãe de um paciente que precisou recorrer várias vezes à justiça. Jaqueline, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiane.
Doutor, então, para a gente começar, né, falando dessa questão de planos de saúde que deixam de cumprir com alguns, que deixam de atender, né, de fazer atendimentos específicos, alegando que o plano não cobre. O que é comum acontecer nessa rotina, né, de quem é usuário de plano de saúde?
Tatiane, é muito comum nas rotinas dos usuários de plano de saúde receberem negativas dos planos sobre o argumento de que o tratamento não é coberto pelo plano. Então, ali eles alegam uma carência. O plano não cobre tal terapia, o plano não cobre esta determinada cirurgia. Porém, aí é que surge o problema. O plano não pode negar o tratamento especificado pelo médico. O médico é quem receita o tratamento. O plano tem o dever de executar, no máximo, o que o contrato poderia dispor e limitar era a doença. O plano não se responsabiliza por tal doença. O tratamento, quem diz, é o médico. Então, independente do tratamento, se a doença está coberta pelo plano de saúde, o plano vai ter que pagar.
A gente está falando de várias situações, né, doutor? Por exemplo, dos mais simples atendimentos, né, uma consulta específica, um tratamento específico, também atendimentos especiais, de casos bem mais graves.
Justamente. Nós temos casos, por exemplo, o que vai ser tratado aqui hoje, de que essa criança precisava de uma home care instalada dentro de casa. Esse é um serviço que deve custar mais de R$100 mil por mês para o plano de saúde.
Pois é, explica para a gente o que é uma home care.
Uma home care é como se fosse um mini hospital instalado dentro de casa, onde a família conta com enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipamentos e medicamentos 24 horas por dia. O tratamento precisa ser tão intensivo que necessitou da instalação dessa home care dentro de casa, esse mini hospital, essa mini UTI residencial. E o plano, de certo, não quer ter um custo como esse. É um custo de mais de R$100 mil com um único paciente. Ele foge, porém, se faz necessário, até porque nós estamos falando aqui de direito à vida, e isso não tem valor. Tem preço, tem valor.
A gente vai conversar com a Jaqueline Lobato, tá aqui com a gente hoje, né, trazendo essa história. Jaqueline, você é mãe de uma criança. Conta pra gente, Jaqueline, primeiro, como é o nome do seu filho?
César.
Ele tem quantos anos?
3 anos.
Ainda é um bebê.
É um bebê.
Qual é o problema dele, a dificuldade dele?
O César, ele nasceu com uma doença rara, né? Essa doença se chama hiperinsulinismo congênito. Ela é o contrário da diabetes. Ele produzia muita insulina, no qual ele tinha hipoglicemias. Uhum. E essas hipoglicemias, que é a baixa da glicemia, ela fazia com que ele tivesse convulsões, várias convulsões.
Passava mal o tempo todo.
Tempo todo, né? Então, aqui em Macapalha é o primeiro caso a ser descoberto. Na realidade, ele não foi descoberto aqui, foi descoberto em Belém. Mas foi o primeiro caso, né? Então, teve-se uma grande dificuldade, foram 22 dias ele convulsionando. E aí ele teve várias sequelas.
Desde bebê?
No dia que ele nasceu, na hora que ele nasceu.
Já começou.
Já começou, uhum, né? Então ele teve a insuficiência, a questão da respiratória, foi entubado. E aí a glicemia foi se verificando aos poucos, né? Foram vendo que realmente estava baixando. Às vezes a glicemia normal é 80, no caso dele. A dele chegava a 17, às vezes nem o leitor nem fazia verificação. Uhum. E não tinha medicamento, geralmente se dá glicose, nem a glicose conseguia consumir. Então ele não tinha vontade de mamar, né? A gente não conseguia mamar, e isso prejudicava ainda mais, porque sem alimentação ficava difícil. E aí ele ficou entubado e mantendo na glicose direto, e teve várias convulsões durante esse período. Foi quando ele teve a paralisia cerebral também, né? Ocasionou isso, né?
Começava ali a sua luta.
Já começava ali, a gente sem imaginar, né? Porque assim, ele nasceu perfeito, tudo bonitinho, chorou, Ele era um bebê gigante, ele nasceu com 4,716 kg. E quando a gente nem imaginava do que estava por vir, né? Com 22 dias a gente tentando, os médicos tentando, fazendo os exames aqui, era meio complicado, porque o resultado não vem em tempo hábil. Uhum. Isso dificultou muito,
tinha,
né?
Tinha uma certa urgência, né?
Tem o caso certo, dele. É o caso dele, esse caso do hiperinsulinismo congênito é uma doença que, assim, como o doutor falou, é muito rara, é um a cada 50 mil habitantes que nasce. Então os exames têm que ser para ontem, e a gente não tinha esse acesso. E até que veio uma doutora e falou, olha, você tem condição de ir embora? Eu disse, não sei se eu tenho, se eu não tenho, porque eu não sabia o que tinha por vir, né? Uhum. E, mas eu me mande e Deus abre as portas pra gente aí, eu vou entregar na mão dele, seja o que for. E aí a gente, o plano, eu achava que a gente tinha que pagar a UTI, porque ele não tinha como sair de UTI, sem UTI aéreo. Uhum. Ele tinha que ser de UTI aéreo, eu achava que a gente tinha que pagar. A gente já estava pensando em vender carro, vender um monte de coisa para ir, né? Mas graças a Deus a doutora falou, não, o plano vai arcar com você. Ele que tem que arcar. Eu vou solicitar e ele tem por obrigação arcar. E aí isso aliviou muito a gente. Aí foi que realmente conseguimos ir para Belém. De Belém, a gente não fez muito, passou 13 dias lá, tentamos medicações, descobrimos qual era a doença, mas não deu muito certo as medicações. E daí a médica solicitou para a gente ir para Ribeirão Preto. Foi que, uhum, a gente foi para lá. Ele fez em torno de 8 cirurgias, né? Ele precisou retirar o pâncreas, porque o pâncreas é o que produz a insulina. Então, ou ele não tem o pâncreas, ele precisou fazer várias cirurgias reparatórias, porque tinha várias situações que ocorriam, inclusive uma delas era as questões das infecções bacterianas de UTI, que isso prejudicava muito a recuperação. Então ele perdeu uma parte do intestino, perdeu uma parte do estômago, a vesícula, a bile, né? E o pâncreas totalmente, né? Então foram, nesse percurso todo, foram em torno de 8 cirurgias.
Hoje você está de volta em Macapá, morando aqui.
Isso, eu passei um ano fora, né? Até ele estabilizar. Nós passamos 5 meses de UTI, né? Andando de um lado para o outro até chegar em Ribeirão. Então ficamos em torno de 5 meses de UTI. Depois desse tempo, eu resolvi ir para Natal, porque a gente tinha um apoio lá da família, e não vim para cá ainda por conta da questão da saúde, né? A gente, não é nem questão dos médicos em si, eu falo a questão dos exames, essas situações que, às vezes, sair daqui
é mais complicado.
E aí nós decidimos ficar um tempo lá. Uhum. Então nós ficamos até ele se estabilizar, foi muito difícil, ainda depois, pós-tratamento, na realidade, o tratamento em si hoje, hoje ele é diabético, então ele precisa de bomba de insulina. Então até eu entender o organismo dele foi muito difícil.
Hoje ele vive também numa condição especial, mesmo com essa melhora.
Sim, mesmo com essa melhora.
Você tem um mini hospital na sua casa?
Isso, temos um mini hospital.
Como é que é esse dia a dia, né? Ali em casa, com ele.
Então, hoje ele tem acesso, né, a várias situações por conta do home care, né? Quando a gente foi para sair de Ribeirão Preto, o médico falou comigo, disse, você não tem condições de ter uma vida normal sem um home care na sua casa, porque ele depende de assistência 24 horas. Então, você tem que correr atrás. E aí, a gente foi que eu procurei um advogado, né? E aí nós fomos atrás, né, do recurso. Só que é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil, como o Dr. Robert falou. O plano, ele não quer arcar com o custo porque é alto. E uma outra coisa, dentro de casa, o paciente, ele tem mais probabilidade de viver por muitos anos. Num hospital, numa UTI, não. Então, para o plano, é mais negócio. Isso eu ouvi da boca de uma psicóloga dentro do hospital, que me falou, já que tu vai lutar muito, né? Então, dentro do hospital, pega várias infecções bacterianas para ele, né? Uhum. Qualquer hora, né? Que isso aconteceu com meu filho, foi uma das causas da gente tirar ele de lá o mais rápido possível. Graças a Deus eu consegui um médico que é muito humano e me ajudou muito nessa situação. E aí nós lutamos muito pelo home care, né? Foram dias muito árduos, porque eu digo assim, a gente passou por várias humilhações, porque o plano, ele fala várias situações que não é assim, no momento que a gente está já bem abalado, fragilizado, né? Dizer tipo assim que tudo a gente está inventando para ter esse acesso, quem dera eu se estivesse inventando, nem ia atrás, né?
Dá vontade até de desistir.
Dá, é? Muitas vezes, entendeu?
Doutor, situações como essas, só recorrendo à justiça?
Infelizmente, essa é a realidade, só recorrendo à justiça. a história da dona Jaqueline, foram diversas intervenções judiciais. Ela falou que o filho necessita de uma bomba de insulina. Se não fosse a intervenção judicial, ele não teria essa bomba. Se não fosse a intervenção judicial, não teria a home care instalada dentro de casa. Então hoje, graças ao poder judiciário com a sua atuação, nós temos uma criança que está em plena recuperação. Mas sem isso, sem intervenção, nada aconteceria. E é esse o recado que os pais têm que entender. Há momentos que a gente não pode esperar. E a gente tem que lutar pela saúde, pela proteção da nossa família e dos nossos filhos. Procure o poder judiciário quando se faz necessário. E quando a vida está em risco, é extremamente necessário. Não se cale.
Pois é, o caso da Jaqueline, ele é bem complexo, porque ela precisou de uma home care, um mini hospital dentro de casa, né? É um custo alto, né? Para ela como mãe, para a família, plano de saúde reclamou. Sim. Também, enfim. É, mas existem situações que até medicamentos são negados.
Sim, medicamentos é o mais comum de negar. No próprio caso aqui também foi negado medicamentos. Então, sempre aquela justificativa, o medicamento não é coberto. Só que o medicamento, ele é parte do tratamento. Como falamos lá no início, o que o plano pode negar é atender a uma determinada doença. Se estiver escrito lá que tal doença não é coberta, tudo bem. Mas o tratamento, o medicamento também ingressa. Então não importa o valor do tratamento, o valor do medicamento. O plano de saúde tem que custear.
A recomendação, doutor, sempre procurar orientação, uma orientação jurídica para entender do que se está tratando ali, para poder decidir os próximos passos. Geralmente a gente acaba, por falta de informação, a gente acaba aceitando a negativa do plano.
Infelizmente a falta de informação é o que traz isso. Plano de saúde negou o tratamento a você, o tratamento ao seu filho, comece requerendo cópia dessa negativa. Eles são obrigados a te dar a negativa por escrito. A partir dessa negativa, procure então um advogado de sua confiança que possa lhe orientar, analisar o caso e dizer se é ou não para intervenção judicial. Mas de certo, se a vida está em risco, se a saúde está em risco, o melhor caminho é procurar um advogado assim que tiver essa negativa.
No caso da Jaqueline, por exemplo, a situação era bem grave, né? O risco de morte ali é constante, né? Pela falta de medicamento, dos próprios equipamentos ali para saúde, para mantê-lo vivo.
Era uma situação extrema, né, o caso, tanto que foram as liminares que foram trazendo essa possibilidade de continuação de tratamento, ou melhor, de início dos tratamentos necessários. Sem essa intervenção, com pedidos de liminar, que é justamente aquela antecipação do efeito, faça a partir de agora, agiliza o plano de saúde, eu não vou esperar o processo terminar, tu vai começar a resolver agora. Se não fosse as liminares, nós teríamos outra história para contar, mas graças à intervenção judiciária, a história é essa que nós temos hoje, uma criança que está em pleno tratamento, porque a mãe não se calou, procurou o poder judiciário, procurou um advogado de sua confiança, e hoje o César está conosco.
O senhor citou aí a negativa do plano de saúde, as famílias devem pedir essa negativa por escrito, documentada. Isso é fácil de conseguir?
Sim, a negativa não é difícil de conseguir, porque vem a solicitação do médico, preciso de tal tratamento, preciso de tal medicamento, você apresenta para o plano de saúde, dessa apresentação vai vir uma negativa, você vai poder tirar tanto pelo aplicativo, quanto também no próprio hospital. Uhum. O hospital é o primeiro lugar para poder solicitar. Você está ali fazendo um atendimento em determinado hospital particular, vai apresentar a tua requisição de exame, tua requisição de tratamento, vem a negativa. Já pede ali no balcão do hospital, o próprio servidor do hospital vai te entregar o documento. E ali já começa a jornada em busca do teu direito à saúde. A partir desse documento, procure o seu advogado de confiança. E ele vai tomar a iniciativa necessária, inclusive com pedido liminar, para forçar o plano a atender a necessidade desse paciente. O que nós temos aqui é a luta entre a vida e o custo econômico. Os planos não querem arcar tratamentos caros. É diferente você ir lá e fazer um exame de sangue, um exame gástrico simples e uma cirurgia ou um tratamento que custa R$100 mil por mês. Eles fogem disso, justamente para que não haja um déficit econômico para os planos de saúde. Só que a vida vale muito mais do que tudo isso.
Olha, a gente conversou com o advogado Robert Freitas. Doutor, obrigada pelas informações.
Queria só deixar uma informação, que a dona Jaqueline também tem uma associação. A senhora pode falar da associação rapidamente?
Sim, a gente, diante de toda a luta, né, nós criamos uma associação, que é a Associação do Hipercilindrismo Congênito. Hoje a gente atua com em torno de 150 crianças do Brasil inteiro. É uma associação que é um bebê ainda, a gente tem muito ainda a percorrer. A gente luta pelo medicamento que não tem no Brasil, esse medicamento só tem fora do Brasil. Então, uma criança como a minha, que precisava desse medicamento com urgência para fazer o teste, para verificar se conseguia reduzir aquela produção de insulina, a gente não tinha de fácil acesso. E isso é o que mais traz as sequelas neurológicas das crianças, é o que mais traz as mortes, né, e muitas complicações. Então a nossa luta hoje é isso, é fazer com que a Anvisa libere a comercialização desse medicamento aqui no Brasil, para que a gente possa estar ofertando para as nossas crianças de forma imediata, porque é isso que salva a vida da gente.